11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Atenção, torcedor! Tá aí o que você queria, como diz o Januário de Oliveira, grande narrador do rádio e da TV. É o 11 minutos que está na área. E ainda parodiando o Januário, olhos nos olhos, vamos à escalação de hoje. Na zaga, contamos com serviços dos nossos destemidos produtores Anderson Mendanha e Kellen Sumier. Mais uma vez, bom dia para o Mendanha, bom dia para a Kellen. E o 11 Minutos Futebol Clube é um time que joga para frente. E já partimos para a nossa ponta de lança, a Isaura Oliveira, que cadencia o jogo aqui no quadro, controlando a qualidade do áudio. Isaura, mais uma vez para você, bom dia. E a defesa pega a bola, passa para o meio campo, que abastece o ataque. Essa é a cartilha do 11 Minutos. Então vamos à dupla que joga na frente. Vamos chamar aqui a Marluce Ribeiro, que está aqui do meu lado já, pronta para dar os seus comentários. Marluce, mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
E você já está pronta para explicar para a gente aqui, detalhe por detalhe, a regra do impedimento no futebol?
Não faça isso comigo, Adriano.
Mais um dia fica aqui o convite para você participar com a gente aqui da regra do impedimento. Bem, estamos aqui tentando contato com o nosso outro convidado, que é o Deraldo Goulart, torcedor do Internacional. O Deraldo foi convidado para participar com a gente hoje aqui do 11 Minutos, mas estamos tendo aí um problema com a ligação, mas vamos chamar aqui uma substituta à altura, exatamente, isso mesmo, a Lia Passarinho está chegando aqui no estúdio do 11 Minutos para dar os seus comentários sempre abalizados aqui sobre o futebol. Então a Lia aqui já está se posicionando, então temos substituição hoje no 11 Minutos, sai Deraldo Goulart, que fica para outra oportunidade, entra Lia Passarinho. Lia, bom dia para você.
Bom dia para você, Marluce. Bom dia, Adriano. Bom dia, Isaura. Bom dia, ouvintes. Então, só mulher hoje aqui ao seu lado, Adriano.
Exatamente.
Vamos ver o que vai dar.
Eu sou aqui o gandula e vou levantar a bola para vocês. E você e depois a Marluce, fica combinado que vão explicar aqui a regra do impedimento para a gente. Aqui outro dia no 11 Minutos.
Vamos ver quem vai conseguir fazer isso.
Ok. Bem, futebol é gol, é torcida, é alegria. Pelo menos deveria ser assim. Infelizmente, o racismo também está presente no dia a dia dos estádios. Ganhou recentemente destaque na imprensa o que aconteceu com o goleiro Aranha do Santos, que foi alvo de insultos racistas num jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio. O clube gaúcho foi punido pela Justiça Desportiva com a eliminação da Copa do Brasil. E uma torcedora gremista flagrada pelas câmeras de TV já foi ouvida pela polícia, inclusive já foi até agredida. A casa dela foi incendiada na última quinta-feira, um episódio grave, complicado, lá em Porto Alegre. E o caso Aranha motivou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a propor uma audiência pública com o tema "O racismo sofrido nos campos de futebol pelos jogadores negros". A data ainda não está definida, mas os convidados sim. As ministras Idelis Salvati, da Secretaria de Direitos Humanos, e Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, e outros dirigentes, como o presidente do Grêmio, Fábio Koff. O senador Paulo Paim já anunciou que vai cobrar providências do mundo do futebol, principalmente da CBF, contra o racismo.
É preciso que haja, no meu entendimento, por parte da CBF, uma campanha educativa também, que o poder constituído, enfim, e dado à CBF, tenha que fazer com que ela tenha uma força mais enérgica em relação a todos os estádios de futebol para que fatos como esse não voltam a ser repetidos.
Aí, portanto, a opinião do senador Paulo Paim, que quer providências mais enérgicas, e o senador Paulo Paim propôs já uma audiência pública aqui no Senado, já tem tema definido, o racismo sofrido nos campos de futebol pelos jogadores negros, só falta marcar a data para esse debate acontecer aqui no Senado. Lia Passarinho, o
Sim.
senador Paulo Paim quer providências mais enérgicas das autoridades, do Ministério Público, da Justiça, mas principalmente da CBF, para banir o racismo nos estádios de futebol.
Muito bem. Essa providência aí de já tirar da Copa, né, o time da onde veio a agressão, eu acho que essa já é uma medida bastante eficaz, porque o torcedor não quer ver o seu time sair, né? O torcedor não quer ver o time fora por um motivo de agressão. E aí a agressão tem que ser coibida de todas as maneiras, em campo, na arquibancada e muito principalmente vindo da arquibancada contra os jogadores do time, né? Então eu acho que essa medida já é bastante eficaz, a retirada. O que seria mais eficaz do que isso, aí eu já não sei dizer, viu, Adriano? Porque tirar um time da competição já é um motivo para evitar esse tipo de violência. Agora é conscientização do torcedor, né? Saber que se ele fizer isso, o time dele vai estar fora.
Pois é, então o recado já foi dado, né, em relação a esse assunto. Agora, evidentemente, por exemplo, a torcedora do Grêmio, que foi flagrada pelas câmeras de TV falando insultos ao goleiro Aranha, ela mesma está sendo agora alvo de violência, porque a casa dela foi incendiada, ela está temendo até pela própria vida dela. Claro, tem que ficar a discussão no âmbito da justiça desportiva, da justiça comum, pronto, ponto. Agora, partir para outros atos de violência relacionados a esse, realmente...
E aí sai também da justiça desportiva, né? Porque vai para a vida íntima ali dela, para a vida pessoal, e uma agressão infinitamente superior à que ela causou, porque aí tem uma ameaça pela vida dela, né? E não só não apenas um insulto racial, que é muito grave. É muito grave. Mas aí está temendo pela vida dela, né?
Exato. O Marluce Ribeiro, parece que o racismo no futebol brasileiro é um fato, isso ficou bem demonstrado nesse jogo lá da Copa do Brasil, e parece também que no exterior, né, agora teve um episódio lamentável nesse final de semana envolvendo um jogador brasileiro, o Ronaldinho Gaúcho, que está tentando a sorte agora lá no México.
Exatamente. Infelizmente, não é um problema aqui restrito ao Brasil. Já atinge outros jogadores no futebol de outros países. Recentemente, o Ronaldinho Gaúcho se apresentou na cidade de Querétaro, no time de lá, no México, e ele foi vítima também de insultos racistas no Facebook. Um político do México, Carlos Trevino, que foi secretário de Desenvolvimento Social, ficou preso no trânsito por conta dessa apresentação do Ronaldinho. Ele se irritou de ter ficado preso no trânsito, o trânsito está caótico, e ele externou então isso no Facebook, dizendo que ele odiava futebol, que acha um fenômeno idiota e, infelizmente, chamou o nosso jogador, o jogador brasileiro, de macaco.
Um político de desenvolvimento social, isso mesmo, Marluce?
Exatamente. E o clube ainda não se pronunciou sobre o ocorrido, também o Ronaldinho Gaúcho, mas adquiriu uma dimensão, uma discussão sobre o fato, porque realmente bastante desagradável. Não foi nem só uma vez na mensagem do político, ele chamou o Ronaldinho Gaúcho macaco mais de uma vez, bastante semelhante aí ao caso do goleiro do Grêmio. E são atitudes realmente que precisam ser coibidas.
Isso, goleiro do Santos, no caso, né, o Aranha, no jogo contra o Grêmio.
Isso, perdão.
Bom, então, essa audiência pública já está definida que vai acontecer aqui no Senado. Então, por exemplo, duas autoridades do governo, as ministras Idelis Salvatti, da Secretaria de Direitos Humanos, e Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, foram convidadas para esse debate, devem participar, além de dirigentes. Vamos ver, por exemplo, se a CBF enviará representantes para esse debate para dizer o que a entidade pretende fazer aqui no Brasil para coibir de uma vez por todas o racismo nos estádios. Então, vamos aí aguardar a definição da data desse debate e, é claro, a gente vai repercutir esse assunto aqui no 11 Minutos. Bem, como dissemos no início, futebol é alegria, é gol, é torcida, e teve rodada neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Ali a passarinho, torcedora do Flamengo, está rindo à toa, porque o Flamengo ganhou do Corinthians no clássico dos times com as duas maiores torcidas do país. Flamengo e Corinthians jogaram no Maracanã. Flamengo 1-0 ali. Então, Flamengo, depois de duas derrotas consecutivas, agora parece que quer voltar a rotina de vitórias, Lia?
Até que enfim, né, Adriano? Uma alegria aí para a torcida rubro-negra, ainda mais contra o Corinthians, aí um dos rivais do Flamengo, não é o maior, mas é um grande rival. Então, uma alegria muito grande para o torcedor flamenguista, maior torcida brasileira rubro-negra, ver o Flamengo ganhar. Muito bom, espero que a gente continue assim. Ganhando para sair ali daqueles décimos, né, o nono, em qual lugar mesmo que a gente está?
Décimo.
Com essa vitória ficou...
O Flamengo está exatamente na décima posição com 28 pontos.
Pois é, vamos subir.
Então está exatamente no meio da tabela
do
Flamengo.
Vamos subir.
Outra pessoa também bastante feliz, Bruno Lourenço. Não é verdade, Adriano?
Bruno Lourenço, torcedor do Flamengo também, ele, torcedor do Flamengo, está contente aí com a vitória, se bem que dizem que o gol do Flamengo foi irregular. Mas isso aí é outro assunto para arbitragem. Bem, tivemos então a rodada nesse final de semana, a vitória do Flamengo. A gente aproveita para mandar um abraço para os nossos ouvintes que torcem para o Flamengo. Por exemplo, o Valdemar Júnior, que mora aqui em Brasília, torcedor do Flamengo. Forte abraço, Valdemar. Então, Mengão aí se recuperando no Campeonato Brasileiro. Agora teve duelo de líderes no campeonato. São Paulo 2, Cruzeiro 0. Não é isso, Marlúcio? O São Paulo... Ele derrotou o líder Cruzeiro, o Cruzeiro continua líder e com grande atuação de Rogério Ceni, o goleiro do São Paulo.
Verdade, pênalti, fez excelentes defesas, realmente estava inspirado.
Então a diferença entre os dois times, que era de 7 pontos, agora é de 4 pontos. Então o Cruzeiro é líder, 46 pontos, São Paulo tem 42 pontos e o Internacional vem na terceira posição. Internacional do Deraldo Goulart, que deveria participar hoje, mas por conta de um problema na ligação telefônica, não participou. O Internacional ganhou do Botafogo por 2-0. E na quarta posição, o Corinthians, apesar da derrota para o Flamengo por 1-0, continua no G4. Na outra ponta da tabela, Criciúma com 21 pontos, Coritiba com 20, Bahia com 20, Vitória com 18. São os quatro times que, se o campeonato terminasse hoje, estariam rebaixados. Pois é, Lia Passarinho, gostei aqui da sua participação no 11 Minutos. Você mostrou que manja de futebol, Lia.
Não é bem assim não. Acompanho ali com o pai, que é flamenguista, marido, que é flamenguista. Tem que incentivar os filhos a curtirem esse esporte, que é o esporte do brasileiro, que o brasileiro gosta de ver, que faz a nossa felicidade, que faz a nossa alegria. E para a gente continuar assim, né, Adriano, voltando ali ao nosso começo, vamos acabar com esse racismo, vamos acabar com essa bagunça de violência em campo.
Exatamente, porque, como dissemos, o futebol é para a pessoa se divertir. Por exemplo, no final de semana agora aqui em Brasília, no sábado, o Vasco veio aqui para o Mané Garrincha, em Brasília, jogou com o Atlético Goianiense, empatou por 1-1, é verdade, não ganhou, mas a torcida do Vasco foi no Mané Garrincha, esteve lá num bom número, ocupou ali boa parte das cadeiras ali debaixo do Mané Garrincha, foi festa, famílias foram no jogo, não teve confusão, deu tudo certo, só não foi melhor para a torcida do Vasco, porque o Vasco não ganhou, mas valeu o espetáculo, né, Marlúcio? Futebol é isso, é para a pessoa se alegrar, não para ficar xingando, para ficar ofendendo a honra de ninguém.
Exatamente, já basta a tristeza às vezes de um empate como esse, ou uma derrota, que é algo para ser vivenciado,
verdade, você,
né? Eu tenho um vascaíno em casa.
Muito bem, então o 11 Minutos hoje destacou aqui o racismo no futebol e também aqui os resultados do Campeonato Brasileiro. Mais alguma coisa, Lia?
O impedimento.
Eles vão ficar para uma próxima.
Numa próxima? Beleza.
Olha aí, a Lia ficou animada com o desafio de explicar a regra do impedimento, mas fica por uma próxima vez aqui no 11 Minutos. Muito obrigado aqui a Isaura Oliveira, muito obrigado a Keren Sumier, ao Mendanha. Lia, muito obrigado por sua participação. Venha outras vezes aqui para 11 Minutos.
Eu que agradeço, vou me preparar para a próxima, viu?
Ok. Marluce, muito obrigado.
Nada, Adriano.
Então, fica aqui então o convite para depois para Lia e para Marluce falarem aqui sobre a regra do impedimento. E voltando a parodiar aqui o grande Januário de Oliveira, grande narrador do rádio e da TV brasileiros, fim de papo, acabou a pipoca. Quando ele terminava um jogo, o grande Januário falava exatamente isso. Fim de papo, acabou a pipoca, acabou o jogo e acabou o 11 Minutos, que volta na próxima sexta-feira com outras notícias do esporte brasileiro.